no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Relator especial da ONU pede que STF rejeite a tese do marco temporal. IBAMA destrói dragas usadas em garimpo ilegais no oeste do Amazonas. E Careiro intensifica ações da campanha Junho Violeta.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Relator especial da ONU pede que o Supremo Tribunal Federal rejeite a tese do marco temporal por contrariar padrões internacionais de direitos humanos. O CIMI mantém em redes sociais um abaixo-assinado contra o marco temporal, como parte da campanha Terra é Vida. Confira com a Adespésia.
O relator especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, José Francisco Caritzai, pediu ao Supremo Tribunal Federal que rejeite a tese do marco temporal por contrariar os padrões internacionais de direitos humanos e afirma que existe uma grande preocupação diante dos impactos de uma eventual aprovação do marco temporal no Brasil. Em 28 de maio, o chefe da ONU Direitos Humanos da América do Sul, Jean Jarabe, também se pronunciou e cobrou das autoridades brasileiras medidas urgentes em prol dos povos originários. Aprovar o marco temporal é um grave retrocesso aos direitos dos povos indígenas, contrariando as normas internacionais de direitos humanos, destacou Jean Jarabe. Nicolas Nascimento, assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, explica por que é necessária a retomada do julgamento.
A necessidade cada vez maior que o STF julgue e conclua o tema do marco temporal de repercussão geral e que vai atingir a todos os povos indígenas. A gente sabe que esse caos que é criado propositalmente gera ainda mais violência para quem está nas comunidades. Então existem projetos de lei que visam flexibilizar o uso das terras indígenas, restringir e travar as demarcações de terra. A gente tem o recurso extraordinário que a ANSI arrasta no STF e temos também os fazendeiros que atuam de forma muito truculenta e violenta. Então, se você não tem um entendimento único sobre de que forma as terras indígenas serão tratadas, esse caos proposital causa muito mais insegurança e violência para as lideranças indígenas que buscam a defesa de seu território, buscam respeito ao seu direito que é constitucionalmente reservado, né? Então, a necessidade de finalização do julgamento significa uma pacificação e que o STF cumpra a sua missão de garantir os direitos dos povos indígenas e interpretar a Constituição da forma correta.
Não há fundamentos constitucionais, morais, éticos, políticos, econômicos, sociais ou culturais que justifiquem qualquer marco temporal aos direitos originários dos povos indígenas e seus territórios. O marco temporal é uma consagração da violência contra os povos indígenas. Diante de um dos momentos mais cruciais da história do país para os direitos indígenas, o CIMI também mantém em suas redes sociais um abaixo-assinado contra o marco temporal. É preciso agir em defesa dos direitos originários antes que seja tarde demais, alertam os indígenas. Do CIMI, Adespésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
43 dragas usadas em garimpos ilegais foram destruídas durante a Operação Ágata Amazônia 2023. Participaram da Operação Polícia Federal, IBAMA, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, e a Companhia de Operações Especiais, o COI, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Saiba mais com Yuri Bezerra.
Nesta quinta-feira, o IBAMA apresentou o balanço final da Operação Ágata Amazônia 2023. A ação iniciou na segunda quinzena de maio e teve como objetivo combater delitos ambientais e outros crimes que ameaçam o oeste do Amazonas, em região próxima à fronteira com a Colômbia. Durante a operação, foram destruídas 43 balsas que operavam ilegalmente na extração de ouro na calha dos rios Puruê e Japurá, nos municípios de Maraã e Japurá. Embarcações, maquinários e combustíveis relacionados às infrações foram apreendidos. Também foram desmontados acampamentos que serviam como base de apoio para as práticas ilegais, que ocorriam inclusive dentro de áreas protegidas, como unidades de conservação e terras indígenas da região. Entre multas e apreensões, são estimados prejuízos em torno de 90 milhões de reais aos infratores, como explica o superintendente do IBAMA, Joel Araújo.
O garimpo na nossa região do estado do Amazonas, ele não tem nenhum tipo de licença, né? Os garimpos todos que ocorrem nos rios do Amazonas são todos ilegais e traz sérias consequências para o meio ambiente, como a contaminação dos rios pelo mercúrio, e também traz uma série de consequências sociais, como a violência, a repressão contra as comunidades, a cooptação de comunitários para o trabalho nessa atividade ilegal. A gente acredita que os resultados foram muito positivos.
600 quilos de alimentos não perecíveis foram encontrados em perfeito estado nas dragas ilegais e foram doados pelos agentes a comunidades locais por meio de ações solidárias.
No total, para o ano de 2023, já somam aproximadamente 65 balsas de garimpo destruídas no estado. Somando-se a essas da Operação Ágata, a gente chega aí a um número expressivo que representa um resultado muito amplo para a sociedade amazonense. Essa, sem dúvida, foi a operação mais exitosa nesse aspecto. A gente considera como resultado muito positivo para a proteção ambiental.
Além do IBAMA, participaram das ações a Polícia Federal, Fundação Nacional dos Povos Indígenas e a Companhia de Operações Especiais da Secretaria de Segurança Pública. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere Careiro intensificações da campanha Junho Violeta.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Digitalização de processos administrativos gera economia de 21 milhões de reais em 3 anos no Amazonas. O balanço foi divulgado pelo governador Wilson Lima durante a abertura do Consad Express Manaus, que reúne secretários estaduais de administração de todo o país. Os detalhes com Nuno Lobo.
21 milhões de reais. Foi esse o montante economizado nos últimos 3 anos pelo governo do Amazonas, com a implantação de processos administrativos em plataformas digitais. Foram aproximadamente 70 milhões de páginas digitalizadas desde 2020, de acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Administração e Gestão, a SEAD. O valor estipulado não inclui outros itens como combustível, manutenção de veículos e espaços para o transporte e armazenamento desses materiais. Além dos custos financeiros e de tempo, o Estado também contribui com a preservação do meio ambiente, conforme destaca o governador do Amazonas, Wilson Lima.
No momento que eu deixo de usar papel, no momento que eu deixo de imprimir, eu estou deixando de derrubar árvores para a fabricação de papel. Então, tudo isso é importante, o Estado do Amazonas tem um papel fundamental nesse processo.
Durante o evento, o secretário nacional de Gestão e Inovação do Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Roberto Pojo, disse que o Amazonas está ensinando como desenvolver políticas de sustentabilidade.
A gente vem para cá aprender como é que o Amazonas está fazendo, superando esses desafios que aqui tem para nós, é um aprendizado riquíssimo. Ainda mais conectando com a questão da sustentabilidade. Nessa conexão que o governo se compromete de desenvolver o Estado a partir do princípio da sustentabilidade.
O titular da SEAD, Fabrício Barbosa, afirmou que o governo do estado vai digitalizar e tornar mais ágil e eficaz outros serviços até o fim do mandato.
O governador tem outros projetos que estão sendo implementados, que até o final do governo nós vamos implementar uma parte de digitalização de serviços públicos, ou seja, um portal único de serviços, cartilha de serviços públicos, para que a gente possa agregar cada vez mais serviços digitais dentro dessa plataforma, que a gente possa dar celeridade, segurança, para que o cidadão possa acessar os serviços de forma forma mais prática.
O evento segue até esta sexta-feira no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na Avenida Constantino Neri, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a Coordenação de Saúde do Idoso promoveu uma ação no Careiro, alertando sobre a campanha Junho Violeta. A campanha visa sensibilizar a população sobre a temática. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
O Junho Violeta foi instituído pela Organização das Nações Unidas e alerta para conscientização e combate a atos de violência contra os idosos. Com o intuito de promover a conscientização, ofertar serviços, a Secretaria de Saúde promoveu uma ação em praça pública a fim de alcançar não só as pessoas idosas, como também seus familiares. A enfermeira Nayara Luna afirma que é muito importante conscientizar sobre os atos de violência sofridos pela pessoa idosa e combatê-los.
Que é o meio de combate à violência contra a pessoa idosa, então é importante que a população idosa ela seja orientada, que as famílias, os parentes, os amigos sejam orientados quanto à importância de combater a violência contra a pessoa idosa, que a gente sabe que acontece muito no nosso Brasil, no nosso estado.
Para atrair os idosos e suas famílias, vários serviços foram ofertados, salienta a enfermeira.
Palestras, vacina, atendimento odontológico, atendimento médico, alguns procedimentos de fisioterapia, como ventosoterapia, terapia manual e instrumental, testes rápidos, danças e sorteios de brindes.
Além da programação na praça, as unidades de saúde realizarão ações específicas em suas áreas de atuação, assim também como todos os profissionais estarão atentos para identificar situações que possam indicar violação dos direitos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Agora você acompanha o editorial com o padre Edilberto Sena.
Editorial.
Ainda está rendendo a questão do Ibama ter impedido a Petrobras perfurar petróleo na foz do rio Amazonas. Possivelmente muitos ainda não entenderam por que tal proibição. Para quem olha a vida apenas pelos lucros, o Ibama estaria errado. Mas para quem sente os impactos das mudanças do clima e o aviso dos cientistas sobre os males dos combustíveis fósseis, como o petróleo, dá razão ao Ministério do Meio Ambiente impedir a Petrobras querer a todo custo prejudicar as populações do Amapá, da Amazônia e do planeta. Um grupo de organizações da sociedade civil da Amazônia está publicando um manifesto em defesa da vida, apoiando a decisão do Ibama ao impedir a Petrobras querer perfurar petróleo no mar próximo do estado do Amapá. Tal manifesto é um exemplo a ser seguido por outras organizações da Amazônia ameaçadas por projetos de mineradoras, garimpos e outras agressões ao meio ambiente e aos povos tradicionais. O Manifesto em Defesa da Vida afirma que somos testemunhas de que a lógica da invasão e exploração de recursos naturais e humanos provindo dos invasores imperialistas se mantém até hoje pela violência e opressão das populações locais, ameaçando os nossos modos de vida sustentáveis e destruindo nossos ecossistemas naturais. Assim disseram. Os políticos, especialmente os da Amazônia, ficam indiferentes às invasões do território ou chegam a apoiar claramente a voracidade da Petrobras na foz do Rio Amazonas, além de outras destruições no meio da floresta e dos rios. Para eles, o que interessa é a sua propaganda política no momento. O Manifesto em Defesa da Amazônia, já assinalado por dezenas de pessoas e entidades, é um exemplo diante de outras ameaças na Amazônia. Assim concluem os que manifestaram. Não aceitamos que nossas vidas sejam tratadas como insignificantes e nem como se as vidas dos demais seres que habitam as águas e as florestas nos mais variados ecossistemas amazônicos sejam tratados como meros entraves ao desenvolvimento. Desenvolvimento para quem? Assim expressam eles e assim devem expressar todos os que compreendem que esta Amazônia é um dom de Deus que não pode ser destruído simplesmente para lucro de poucos. Boa noite.
E encerra aqui a edição de número 3741 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yuri Bezerra, Anderlé Oliveira, Adis Pézia e Nuno Lobo. Edição da Leuson Menezes, produção Jéssica Santos. Apresentação Joelma Viana. Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana. Fique agora com o programa Energia e Comunidades.
Energia e Comunidades, iluminando a esperança na Amazônia.
Amigo e amigo ouvinte, o banzeiro da Dona Onete passou por aqui e nossa embarcação do Energia e Comunidades já está preparada para mais uma viagem. Convidem os amigos e os vizinhos que nós já vamos embarcar. Hoje, eu, Jéssica Santos, vou te fazer companhia nessa aventura. Mas calma que não estarei sozinha. Minha parceira Daniela Pantoja, preparada para navegar?
Jéssica Santos, meu sobrenome é pronta. Broca arrumada e colete devidamente atracado por aqui. Na maresia que deu, um puraqué passou e energizou nossa bajara rumo ao segundo encontro Energia e Comunidades, que aconteceu no início de maio em Belém, no Pará.
E que encontro, hein, Daniela Pantoja? Teve de tudo um pouco. Visita às comunidades, escuta de demandas, grupos de diálogos e uma carta com as devidas reivindicações dos participantes. Por diga já aí pra turma de casa quem esteve presente.
Jéssica Santos, a segunda edição do encontro sobre a democratização do uso da energia para as populações da região amazônica, contou com a presença de indígenas, extrativistas e quilombolas, além, claro, de representantes dos governos federal e estaduais, representantes de empresas ligadas à distribuição de energia, especialistas e convidados.
Minha parceira, estou aqui, ó, curiosa para saber o que rolou no segundo encontro Energia e Comunidades.
Pois eu te conto, Jéssica Santos. Vamos começar atravessando a Baía do Guajará, rumo à Ilha do Marajó. Ei, Dona Maria, pegue sua cuia de açaí e se achegue para ouvir.
Reportagem.
O primeiro momento do segundo encontro Energia e Comunidades iniciou com uma visita técnica em dois territórios quilombolas localizados no município de Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó, no Pará. E de Belém, em um percurso de pouco mais de 2 horas de viagem, desembarcamos no quilombo de Santana do Arari, um lugar que tem em suas raízes força e resistência, mas que infelizmente ainda não tem acesso à energia. Por lá, fomos acolhidos na escola da comunidade com muitos abraços calorosos e de esperança e também com muitas perguntas e apresentação de demandas. E já aproveitando a oportunidade, conversamos com a Pamela Heloísa Moraes, moradora da comunidade e filiada à coordenação das associações das comunidades remanescentes de quilombos do Pará, a Malungo. Pamela inicialmente agradeceu pela visita e relatou que se tivesse energia na comunidade, a realidade seria outra, pois teriam principalmente como manter os alimentos conservados.
Então, pra gente, a energia aqui a gente não tem. Pra gente é muito gratificante. Quando veio a proposta que veio falar aqui na comunidade sobre energia, pra gente foi muito gratificante. Então, a gente se reuniu em peso, porque a gente precisa dessa energia, por causa que a gente precisa colocar a nossa alimentação, a gente precisa colocar as frutas para gelar, a gente usa o gelo, a gente tem que comprar. E sobre a nossa energia, várias pessoas aqui não têm placa solar. Tem gente aqui que dependem de vela, lamparinas, para poder ter a sua luz em suas casas.
Outro fator extremamente importante citado por Pamela é quanto à saúde. Com a ausência da energia, muitos serviços são precários e até inexistentes.
Precisamos principalmente também da energia, porque às vezes tem casos das pessoas se cortarem, ou então de serem mordidos por cobras. Acontece às vezes das pessoas chegarem aqui com problemas de saúde gravíssimos, aí tem que levar para lá e depois não tem para onde recorrer, não tem uma ambulância, não tem. Então, tudo isso aqui, a gente precisa muito, muito, muito que as autoridades vejam a gente, que eles possam olhar com carinho para a gente.
Por unanimidade, todos esses serviços básicos, essenciais e de direitos, como saúde, educação, alimentação e geração de renda, foram relatados pelos comunitários do Quilombo de Santana do Arari. E não paramos por aí. Após uma manhã de muitos diálogos, seguimos para a segunda visita, dessa vez no Quilombo Tartarugueiro, um lugar também muito lindo e encantador. A visita foi breve, mas o suficiente para entender que as pessoas daquele lugar necessitam muito do acesso à energia, não somente para ter uma vida mais digna, mas também para realizar sonhos. Dona Carmen, moradora da comunidade de Tartarugueiro, tem o sonho de abrir uma lanchonete, mas devido à ausência da energia, que apesar de algumas famílias possuírem sistema solar, não é suficiente para suprir essa demanda.
A nossa comunidade, ela não é desenvolvida, ela ainda não foi para frente por causa disso, por falta da energia, porque algumas pessoas aqui têm o motor gerador em suas casas e as outras é o sistema solar, mas sistema solar pequeno, nós não temos como comprar uma geladeira, uma máquina de lavar, a gente não usa o ferro elétrico na energia. Eu, pelo menos, eu tenho o sonho de ter uma lanchonete, ainda não coloquei por causa que não tem energia para conservar, porque se eu for comprar o gelo para conservar os alimentos que eu quero vender, os lanches, eu vou gastar o meu lucro somente com gelo.
E realmente os sonhos de muitas pessoas ainda não foram concretizados porque lhes falta um fator essencial, a energia. E foi assim, Jéssica Santos, que conseguimos sentir um pouco mais do que o segundo encontro Energia e Comunidades iria nos proporcionar.
Energia e Comunidades, unindo vozes por uma energia limpa e acessível.
Deve estar se perguntando como é possível comunidades ainda não terem acesso à energia em suas casas, não é mesmo? Infelizmente, essa realidade é mais comum do que podemos imaginar. Algumas fazem uso de motor alimentado por combustível e poucas dispõem de energia fotovoltaica. Ou seja, são inúmeras as dificuldades para se ter uma energia limpa e de qualidade.
Cerca de 1 milhão de pessoas ainda vivem na escuridão pelos territórios da Amazônia. E vale ressaltar que estamos falando da região que mais produz energia e abastece o país. A falta desse serviço impossibilita não só as atividades rotineiras, como também a logística de produção e geração de renda dentro dos territórios. Não é mesmo, Alessandra Munduruku, seu Atanagildo Matos e Núbia Cristina?
Energizando conhecimento.
Meu nome é Atanagildo de Deus Mato e o apelido é Gatão. Eu sou atualmente coordenador estadual do Conselho Nacional das Populações Extrativistas no Pará. Então, em função desse encontro, acho que foi fundamental e muito importante, porque nos deu oportunidade de discutir tema que é fundamental para qualquer comunidade que queira se desenvolver, que é a energia elétrica, que é a energia que possa ajudar as pessoas a melhorar essas condições de vida. Nós produzimos, trabalhamos, e o nosso alimento, o produto nosso que precisa ser processado, depende de geração de energia. Nos povoados, nas nossas comunidades, no núcleo comunitário, a gente precisa de energia para movimentar e para garantir a escola funcionando, a escola decente, o posto de saúde decente, o salão comunitário decente, enfim, o que tiver de estrutura coletiva naquele povoado, é muito importante que haja energia para isso. Senão não tem comunidade nenhuma no mundo que consiga se desenvolver sem função da energia. E nesse debate aqui que nós tivemos, foi importante porque nós não estamos falando de qualquer energia, nós estamos falando de energia que tenha a mínima participação de combustível fóssil, de queima de combustível fóssil. Ou seja, nós queremos uma energia que seja basicamente limpa.
Meu nome é Nubia Cristina Santana de Souza, sou conhecida como Nubia Quilombola, todo quilombo de Abacate da Pedreira, no estado do Amapá. Então, a energia hoje, ela é a sustentabilidade de uma boa educação, da boa alimentação e principalmente pela sobrevivência. Então, por isso que a energia é tão importante, não só para a minha comunidade, mas para todas as outras comunidades de todo o território da Amazônia. Se tivesse energia boa sobrando, eu produziria mais ainda. Daria para fazer uma boa produção de farinha, conseguir fazer a despolpadeira de fruta, teria condições da gente levar a educação de maior qualidade. Nós já temos a universidade no Quilombo, uma universidade pública, teria condições de colocar mais turmas, mas não tem internet. Então, seria um sonho ter mais energia, porque teria condições de aumentar a possibilidade de desenvolvimento de cada quilombola. Então, de 68 para cá, quando teve o primeiro grupo que começou a discutir energia na Amazônia, para a gente está fazendo mais de 50 anos, né? Então, isso foi feito sem a gente. E agora está tendo a oportunidade da população, todos os povos da Amazônia, está aqui discutindo como deveríamos levar energia para todos e de que forma isso pode ser feito com a gente. Só por aí já mudou muito a história da participação e a efetivação de políticas.
Meu nome é Alessandra Curapi, sou do povo Munduruku, sou do município de Itaituba. Eu sou coordenadora da Associação Indígena Pariri. Esse encontro, tá, os quilombolas, extrativismo indígena, é sinal que hoje, dentro da Amazônia, nós temos hoje o poder de, também de escrever, né, de pautar uma pauta tão importante sobre a energia. Não a energia que, de violação de direitos, de violação da natureza, mas sim construído com o povo, construído com a sociedade que realmente precisa de energia que não chega. Tem várias usinas hidrelétricas no estado do Pará que muitas comunidades não têm acesso à energia. O linhão passa por cima, mas a comunidade que foi afetada não tem acesso à energia. Então a comunidade está aqui reunindo e construindo junto. Que forma que eles querem uma energia limpa? Minha expectativa é dizer que a gente vai conseguir construir, principalmente com todos esse povo, né? Não só os indígenas, mas sim os quilombolas, extrativistas, que muitas vezes a gente pensa só em nós, no povo indígena, mas o Brasil mesmo não conhece os povos, que são vários povos, e é bom ouvir outro lado dos outros povos.
As fontes de energia limpa são naturais, inesgotáveis e poluem menos o meio ambiente.
A gente não pode deixar de trazer para você quem esteve presente no encontro pela primeira vez e pôde participar dos diálogos e apresentar demandas da sua comunidade. Ricardo Aires, o que o segundo encontro Energia e Comunidades representou para você?
Eu sou Ricardo Aires, faço parte da diretoria da Federação das Associações e Comunidades Agroextrativistas da Gleba Lago Grande, a FEAGLEN, e também sou guardião do bem viver do território do Pará Lago Grande.
Moro num projeto de assentamento agroextrativista no oeste do Pará, que vive numa realidade dessas diversas Amazônias que existe. O assentamento de 250 mil hectares e que tem uma complexidade de biodiversidade, mas que ao mesmo tempo tem muitos desafios. E que uma delas é sobre a energia e como acessar esses programas. Participar então do segundo encontro de energia e comunidade, pautando, debatendo e discutindo proposições e propostas que possam vir no encontro de chegar nesses territórios essas tecnologias de energia, que sejam umas tecnologias favoráveis, que tenha correlação com os territórios, que não os destruam, mas que atendam a demanda da comunidade, foi muito importante. E esse grande encontro, esse grande espaço de diálogo, foi muito importante para que essas comunidades que vêm dessas diversas Amazônias, dentro dessa grande Amazônia, pautarem como é que seus territórios são organizados, qual é a dinâmica de seus territórios e como essa política pública, que é ter direito à energia, pode chegar nas casas das famílias, nas casas dos comunitários.
Rede Energia e Comunidades, trabalhando por um desenvolvimento regional sustentável das populações amazônicas.
As demandas que surgiram durante as discussões energéticas foram apresentadas no documento final do encontro, que traz as principais reivindicações de indígenas, quilombolas e extrativistas em relação à energia, bem como os serviços e projetos a ela relacionados. Também foram entregues cópias para representantes de governos e de concessionárias que estiveram presentes. Muitos frutos ainda devem ser colhidos desse encontro histórico sediado em Belém, não é mesmo, Daniela Pantoja?
Com certeza, Jéssica Santos. Nós vamos continuar falando do segundo encontro Energia e Comunidades no nosso próximo programa e acompanhando também o processo e a ação dos governantes para a solução dessa problemática no território amazônico, nem que seja na base do Puxiru, ou seja, do mutirão. E você também pode acompanhar as atividades da rede e como foi o encontro em Belém, acessando o site energiacomunidades.com.br. Repetindo, energiacomunidades.com.br.
A nossa aventura de hoje está chegando ao final, mas na certeza que teremos um novo encontro muito em breve. Deixe já anotado aí na sua agenda. Agradecemos a sua companhia e audiência e até o próximo Energia e Comunidades.
Comadre, chamo compadre, que hoje tem puxiru. O povo já tá chegando, tá aquele zuzuzum. Labuta virou festança, pode chegar qualquer um. Não tem hora pra acabar. Esse é meu puxiru. Ai que coisa boa, é o puxiru.
Energia e Comunidades, iluminando a esperança da Amazônia.